A partir de agora, você vai ouvir...
Mas se meu cuore espera, não será só uma quimera.
Quimera Cast.
Estamos chegando! Esse é o QuimeraCast, capítulo número 30 da nossa história. Eu sou o Raids de volta e do outro lado da linha.
Ei, Filipovski! Bem-vindo de volta, Raids! Beleza, é, cara? É.
Opa, dessa vez conseguimos conciliar tempo aí pra gravar.
É, cara, pois é. Gravando, inclusive, num tempo, num dia que a gente não costuma gravar, né, cara? Mas é isso aí. É.
Pra te ver a situação, né? Como é que tá a crítica aí. Ai, cara. Mas então, aí, como é que foram as coisas aí? Tudo certo?
Tudo certo, cara. Episódio 29 foi excelente. A gente postou de maneira excepcional o episódio num domingo, porque temos uma novidade, né, cara? Na terça-feira começou a live do jogo Blackthorn. Vocês viram que eu escolhi aqui no último episódio. E então você pode curtir a live, eu acho que ainda tá rolando, do Blackthorn no Cogumelando, lá no site do Cogumelando, vai lá.
Isso, falar com a live do Cogu jogando aí, pô, desculpa, já aproveitar, né, desculpa Cogu, realmente eu não pude aquele dia, mas fiquei chupando o dedo, mas ouvi e tava bem massa, cara.
É isso aí. Mas, Raid, estamos aqui com o episódio de número 30... E vamos falar de um episódio muito legal, cara. Um assunto bastante polêmico também, digamos assim, né, cara?
Ah, cara. É polêmico pra quem realmente participa da briga, né? A gente vai falar de briga. Hoje é dia de fight, já tá.
The Ultimate tá Fight em Chimera Cast.
Isso aí. Muito bem. É, UFQ. Ah, cara, a gente vai falar das maiores, de algumas das maiores rivalidades no ramo econômico, no comércio, enfim.
No mundo corporativo, né?
Isso, é. A CNN lançou, CNN Money lançou uma lista com 50 rivalidades, grandes rivalidades ao longo da história, mais recente, por assim dizer. A gente catou alguns aqui pra discutir, pra jogar a conversa fora e contar umas curiosidades também.
É isso aí, cara. E tem bastante batalha legal e a gente vai começar por uma que, cara, durante a década de 90 nos prestigiou com diversos comerciais sensacionais, né, Rai?
Isso aí, primeira batalha, primeira grande guerra aí. Que eu já sei quem que o mito vai defender, mas vamos lá. Coca-Cola versus Pepsi, pode ser?
Não, de jeito nenhum, não pode ser, tem que ser Coca-Cola, cara.
Ah, caramba, maluco. Mas então, vamos contar a historinha aqui, como é que começou uma rivalidade dessa, que é uma rivalidade que já vai ao longo de décadas aí, todo mundo sabe que existe, é uma briga muito feia mesmo. Certo. Como tudo começou, Mito? Consegue contar pra nós?
Ah, cara, começou lá no século XIX, cara, com o surgimento da bebida de feita do extrato de cola, né? Nós de cola. Uhum. Né? E aí...
Coca-Cola, né? E aí, alguns anos depois, veio a Pepsi. E aí, em 1950, as duas tinham o mesmo preço.
Foi um marco aí, quando igualaram o preço dos dois refrigerantes.
Né? Você ia no mercado e tinha lá, sei lá, um real cada um. Tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi. Só que a Pepsi, ela tinha mais quantidade.
Olha aí.
Era praticamente o dobro do tamanho
que
da Coca-Cola.
Fanfarrona.
E era o mesmo preço, hein? Ó. Mas assim, mesmo assim, a Pepsi sempre foi a número 2. Porque sabor é uma coisa que não dá pra enganar, né, cara?
Exato, cara. E aí começou a briga comercial das duas fabricantes de refrigerantes. E, cara, na questão de comercial, apesar de eu ser muito fã da Coca-Cola, a Pepsi sempre foi muito criativa, né, nessa questão dos comerciais. Eu lembro do comercial da Pepsi, E vamos colocar o link aí no post, né, com o vídeo do YouTube, que a pessoa ia lá na máquina de refrigerantes.
Ah, é, verdade, cara.
Aí apertava.
Um molequinho, né? Um molequinho.
Isso, uma criança ia lá, ficava na ponta do pé, apertava Coca-Cola, aí descia aquela latinha de Coca-Cola. Aí colocava outra moedinha lá, ficava na ponta do pé, apertava Coca-Cola de novo. Colocava duas latinhas de Coca-Cola, subia em cima das latinhas.
No chão, é. Subia.
Subia em cima das latinhas, colocava mais uma moeda e pegava a Pepsi que tava em cima do botão da Coca-Cola. Cara, excelente a propaganda, cara. Excelente, cara. Pena que a Pepsi é tão ruim.
Ah, e a briga comercial começou ali na década de 50 mesmo, hein, que a gente tava comentando. Um publicitário da Coca-Cola, tá? Ele saiu chutado de lá. E com um pouco de raiva e muita criatividade, ele resolveu: vou descer a lenha nessa Coca-Cola, tô aqui na concorrência.
Olha, né? Aí
ele foi pra Pepsi, muito provavelmente de propósito. Ele quis ir pra Pepsi, alguma coisa assim, muito provavelmente. E aí ele começou com a questão comercial, as agressões, né? E a Coca-Cola então precisou revidar, que ela ia ficar levando porrada sozinha, né?
Exato.
E assim, cara, segundo a imprensa americana, em 1996 a Pepsi acabou se rendendo nessa briga comercial. Ela pegou e chutou o balde mesmo, né? Ah, quero mais nem saber disso daqui, eu vou ser eu, vou conseguir minhas vendas, tá entendendo? Vou ficar número 2 mesmo, pode ser?
Pode ser. Essa campanha da Pepsi mais recente é interessante, né, cara? Ela realmente assumiu o papel de número 2. Ela falou assim, tipo, a pessoa chega, pede um refrigerante, eles não falam Coca-Cola, pede um refrigerante, não tem. Mas tem Pepsi, pode ser?
Isso.
Cara, é o cúmulo do rendimento mesmo, cara.
Bandeira branca, assim, acionada.
Bandeira branca,
assim,
né, cara? Fala, não.
A gente já contou a historinha, mas então, Mito, quem realmente ganha e por que entre Coca-Cola versus Pepsi?
Cara, com certeza Coca-Cola ganha isso aí. Hoje ela é o maior refrigerante em diversos países do mundo. E nos Estados Unidos saiu uma pesquisa recente, Heitz, que o primeiro lugar em refrigerantes vendidos é a Coca-Cola, e adivinha quem é o número 2?
A Pepsi?
Não, a Coca-Cola Zero. Isso é nos Estados Unidos, cara. E a Pepsi vem em terceiro. Ou seja, a Coca fez o macete do Top Gear 1, né, cara? De bater no paquinho e fazer primeiro e segundo lugar.
Que mera guess.
É, mas enfim, vamos pra outra batalha?
Vamos.
Ela ganhou a primeira? Segunda grande batalha. Ford. Não é Ford? Ou versus GM?
É, olha aí.
General Motors.
General Motors versus Ford.
Ford.
E aí, cara, essa é uma briga centenária, né, cara?
Uhum. Já são 101 anos de briga. A Ford, que é do Henry Ford, o cara lá da administração. Quem aí é mais ligado em administração sabe. Exatamente. Que ele inventou a linha de montagem, né? Ou desenvolveu, enfim.
É,
tem até a história, né? Que todos os Fords eram pretos no começo, né, Mito?
Todos os Fords eram pretos? Não sabia.
Não sabia, cara. Que o Ford falava, né, cara? Todo mundo pode escolher a cor do seu carro, desde que seja preto.
Olha aí.
Isso daí justamente era pra reduzir custos, né?
Ah,
e na época não tinha muitos automóveis, então ele podia fazer a cor que ele quisesse. No caso, a cor mais barata, né? Que era preto.
É, porque, olha só, na época já era um diferencial, assim, excepcional você ter um automóvel. Então não importava tanto a cor, né, cara? Só o fato de você ter um automóvel já era um fato e tanto.
E, enfim, são 101 anos já de briga. A GM apareceu depois da Ford. E os quartéis generais das duas são separados por apenas 11 milhas.
Olha só, cara. Pontos,
mas assim, é como se fosse uma do lado da outra.
Não, com certeza, né? Porque você pensa, o que é um quartel general de uma montadora de carros, né, cara? Deve ser um complexo gigantesco. Então você pensa que apenas 11 milhas separam dois conglomerados, digamos assim, é realmente um é vizinho um do outro, cara.
Uhum. E a Ford e a GM já se brigam até em termos de a parte administrativa, assim, por exemplo, no caso que eu falei que o Ford inventou a linha de montagem, a General Motors inventou outros esquemas de administração, por exemplo, verticalização de negócios, se não me engano foi a General Motors que desenvolveu, né, hoje parece que ela, a verticalização ela é um tiro no pé, mas na época foi uma revolução, né, de você, digamos, ter fábricas separadas fazendo as mesmas peças, no caso, né.
Ah,
tá. E aí depois você junta todas num único, ou se você centraliza depois, né, todas as peças, mas isso é verticalização. E enfim, cara, e essa briga dos automóveis percorreu muito tempo, e recentemente, em 2011, um cara da Ford, se não me engano da parte de marketing, ele falou que a Ford odeia a GM, sabe, com essa palavra mesmo. We hate.
We hate GM.
E aí o CEO da GM, né, respondeu categoricamente dizendo que precisa, a Ford precisa benzer o Lincoln, né, que é o carro da Ford, o carro de luxo da Ford. Se eu fosse vocês, eu dava uma benzida nesse Lincoln aí, que, né? Cara, então assim, é uma briga armada até hoje, cara.
Até hoje, cara.
O nego não descansa, mano.
São as duas grandes montadoras de carros da América, né, cara? A Ford e a GM, das montadoras americanas, são as grandes, né?
Então, Mito, pra ti, quem ganha? A Ford ou a GM? É muito mais fácil pra nós, pra mim e pra ti, ter um carro Ford do que ter uma GM, né? Um utilitário GM, por exemplo.
É, cara, se a gente for pensar GM como Chevrolet, eu não sei não, viu? Porque...
Porque tem Camaro, né?
É, não, mas eu digo o seguinte, a Chevrolet hoje tá bem inserida no mercado brasileiro, né? Você vê carros populares da GM rodando aí, tipo, eu acho que hoje no mercado brasileiro, pelo menos, a GM vende muito mais que a Ford. A Ford perdeu espaço aí, sei lá, nos últimos 20 anos aqui no Brasil. No mercado mundial, eu não sei, nos Estados Unidos eu pude ver muito Ford, mas aqui eu acho que a GM tá na frente nessa briga aí, Heitz.
Pois é. Mas, bom, eu ainda prefiro ficar com o tradicional. Eu acho que a Ford, em termos de automóveis, a Ford ganha, apesar dela não estar vendendo tanto, considerando assim mais qualidade, tipo de carro e tal, eu acredito que a Ford ainda ganha da GM. Assim.
Ah, com certeza. Essa nova linha da Ford, inclusive, tem carros realmente... De tirar o fôlego, né, cara? Assim, eles trazem uma inovação pro mercado automobilístico, digamos assim, que realmente é sensacional.
Você está ouvindo ChimeraCast.
Vamos lá, terceira briga. Essa briga é a briga de titãs. Thomas Edison contra Nikola Tesla.
É, olha aí, briga científica, né, cara?
Também, que foi pro ramo dos negócios mais tarde, né?
Exato, cara. Que aí então. teve aí o Thomas Edison, todo mundo estudou na escola, pelo menos, que foi o cara que, não sei se diz, inventou ou descobriu, né, a eletricidade. Qual que é o termo correto aí, Raid?
Descobriu? Ah, cara, dominou, talvez?
É, dominou, é um bom termo, é um bom termo.
É. Ela já existia, ele só deu uma dominadinha ali. Mas o Edison, então, com essa questão da eletricidade, ele fez a vida dele, né? Ele, pra quem não sabe, o Thomas Edison, ele foi quem fundou a General Electric.
Olha aí.
Aí até hoje. É, se você tem uma geladeira GE...
Nossa, uma geladeira. GE... É. Se você tem uma geladeira GE, talvez ela tenha 30 anos de idade.
Enfim, aí você agradece o Edison, Thomas Edison, que fez isso. Enfim, o Thomas Edison, então, ele teve como pupilo o Tesla. Ele contratou o Tesla para trabalhar na empresa dele.
Olha aí.
Trabalhar com ele mais no ramo de desenvolvimento científico mesmo. O Tesla fez várias invenções pro Thomas Edison, né? O Thomas Edison, ele usava corrente contínua, A gente sabe que existe dois tipos de corrente, que é a corrente contínua e a corrente alternada. E o Tesla, então, ele conseguiu inventar ou descobrir. Eu acho que é, nesse caso é inventar mesmo a corrente alternada.
Olha. Tá?
E ele valorizou muito a corrente alternada e apresentou pro Thomas Edison, né? Olha só a grande revolução que vai ser isso, porque a corrente alternada permite que você consiga enviar eletricidade ou corrente elétrica em grande quantidade e com pouca perda.
Olha.
Tá? A energia elétrica ao longo do fio ela vai perdendo, ela é uma energia
isso.
E
vai
qualquer
se
atrito,
né?
Enfim, ela vai se transformando, né? A energia, ela não é criada nem destruída, né? Ela se transforma.
Não só energia, né?
Enfim. E aí, só que o Edison falou que corrente alternada era besteira, era desperdício e era muito perigoso porque envolvia uma alta voltagem, né? Uma alta quantidade de energia elétrica, né? Podia ser muito perigoso um negócio desse. E aí o Tesla, tudo bem, engavetou o seu achado, a corrente alternada, e desenvolveu então tantos outros produtos ou tantas outras invenções para a empresa do Thomas Edison.
É.
Tá? E ele fez isso porque o Thomas Edison, ele prometeu que caso o Tesla desenvolvesse muita coisa, ele daria uma bonificação aí, que eu não lembro agora qual é o valor, mas não era pouca coisa não, viu?
Olha.
Mas aí, o que aconteceu, Mito?
Aí aconteceu que o Tesla, depois de ter engavetado esse projeto, ele pediu demissão da GE.
Por que ele pediu demissão, lembra? Foi porque o Edison não cumpriu com a palavra, cara.
Aí ele falou, e o Edison, cara, fez uma grande piada disso aí. Não, cara, tava brincando. Cara, não tem condições eu te pagar isso aí, né, em cima das coisas que você fez, né, velho?
Uhum.
Então aí o Tesla, depois disso, revoltadíssimo, se demitiu e vendeu a patente aí da corrente alternada para a Westinghouse, né?
Uhum. Westinghouse que ela tem usinas elétricas, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ou só distribuição, não tenho certeza. Mas eles então acabaram utilizando da corrente alternada e fez um sucesso tremendo.
Com certeza, né?
Aí o Edison ficou com ciúminho, né? O que, que aconteceu?
Que aí começou a fazer propaganda contra a corrente alternada, né, cara? Mostrando negócio de animais mortos em cadeira elétrica, né? Com eletricidade e tal.
Uhum. Ele matou até elefante, cara. Com
caramba.
Corrente alternada, cara. E ele fez um teste de cadeira elétrica também. E enfim, cara, aí a primeira execução em cadeira elétrica com corrente alternada foi um desastre, cara. Eles precisaram dar duas cargas, assim, pro pobre coitado morrer.
Caramba.
Diário lá.
Cara, deve ter sofrido um monte, né?
Isso, foi complicado. Mas e hoje em dia, como é que funciona? Como é que tá essa briga aí da GE com a Westinghouse?
Você já ouviu falar em Westinghouse? Você é do século 21 aí? Pois é, e da GE? Com certeza, né? Preciso falar alguma coisa?
Mas vamos lá, mais uma batalha. Essa é legal, essa é, ó, fenomenal.
Agora, vamos para o mundo dos esportes agora.
Né? Nike versus Reebok.
Olha aí.
Pô, a rivalidade já dura 30 anos.
Olha aí.
Isso, a Nike, quando ela surgiu, ela produzia tênis masculino, esportivo mesmo. E basicamente masculino, e a Reebok, tênis feminino, que fez sucesso.
Só.
Fez muito, muito sucesso. Tanto é verdade que em 1987 a Reebok ultrapassou a Nike. Ela passou. Isso que ela só fazia tênis feminino, cara.
Até 87 ela fazia tênis feminino ainda?
Se era só, mas era o carro-chefe da empresa, assim.
Olha aí, cara.
E aí. Aí o que a Nike pensou fazer?
Aí, atacou com publicidade, né, cara? É o marketing falando alto aí. E utilizou ninguém menos que Michael Jordan, cara.
Uhum. Foi aí que começou a revolução da publicidade do final do século XX e o que a gente vê até hoje, né?
Isso.
Digamos que a sacada da Nike, em termos de publicidade, é o que realmente gira o mundo dos esportes hoje.
Isso.
Então, assim, você usar a imagem de jogador é a imagem do esportista, no caso, para vender a sua marca.
É que até então não era... Ninguém tinha pensado nisso ainda, né? Com a jogada da Nike em colocar o Michael Jordan nessa. E a partir daí virou febre, né, cara?
É. E também começou a ser desenvolvido produto específico, né, com o nome do jogador. Então tinha o tênis do Michael Jordan, né? Quem não queria ter o tênis do Michael Jordan?
Louco, bicho. É. Todo mundo, né, cara?
E, cara, a Reebok precisou dar um jeito nisso, né? Porque daí ela perdeu o posto e perdeu feio, né? Comeu poeira aí. E aí, já que a Nike tava usando o Michael Jordan, por que não usar, então, o Shaquille O'Neal?
Olha aí. Chicago Bulls contra Los Angeles Lakers, né, cara?
Lakers, é. Mas a Reebok, coitada, não teve tanto sucesso assim, não. E olha que ela fez tênis do Shaquille O'Neal, mesma coisa, assim, sabe? Mas o Michael Jordan, porra, o Michael Jordan é o Michael Jordan, né?
É, cara, não só no basquete, como no beisebol, né?
Pois é, uns anos depois, né?
Exato.
Ah, cara... Enfim, aí hoje em dia a Nike ela supera muito o Reebok, né?
É, que inclusive foi comprada pela Adidas, né, cara?
Isso aí, a Adidas comprou recentemente, eu não tenho noção do tempo, mas foi recente isso, né? A Adidas é alemã, se eu não me engano, né?
É.
E hoje comprou, né, a Reebok, e seguinte, a Nike sempre chamou grandes nomes do esporte. Uhum. Para as suas campanhas, já que deu certo, né? Tiger Woods, quem mais aí? Tu lembra? Sei lá, cara, tem muita gente. O Ronaldinho, né?
O próprio Ronaldo, né? É, tipo assim, praticamente os jogadores dos times e seleções que a Nike patrocina, e da mesma forma a Adidas faz também com craques do mundo todo. Por exemplo, o Kaká, do tênis lá, o Djokovic, se não me engano, tá na Adidas. É, tem a galera da Adidas e a galera da Nike, né? Podemos dizer assim. Um grande mérito dessas marcas, né, Heitz, é que tanto a Adidas quanto a Nike, eu acho que mais a Nike do que a Adidas, é que ela conseguiu ser reconhecida pela marca sem precisar colocar o nome Nike. Se você vê o símbolo da Nike, você sabe que aquilo é Nike, né, cara? Uhum. Isso aí foi uma jogada de marketing, assim, excepcional da marca aí, né?
Mas quem ganha, Milton? Nike ou Reebok? Quem ganha?
Ah, nesse caso a Nike, com certeza, né, cara? Esperou muito a Reebok. Hoje eu digo que a grande batalha mesmo é entre a Nike e a Adidas, né?
Ah, pois é. Globalmente, assim, falando,
globalmente,
né?
É Nike versus Adidas hoje.
Vamos para a próxima batalha. Quem é, Mito? Anuncia.
Essa batalha que tem tudo a ver comigo, né, cara?
Ah, é? Então, vale guerreiro.
Que é a batalha tecnológica de Bill Gates versus Steve Jobs, né, cara? O patrono da Microsoft contra o cara da Apple, né? E aí, cara, vem a disputa aí desde dos primórdios da informática, podemos dizer assim, né, que, ou pelo menos desde os primórdios dos sistemas operacionais, quando, para começar, o Bill Gates era um pupilo do Steve Jobs, né, cara? O Steve Jobs começou a fazer o sistema operacional, e depois o Bill Gates não concordava muito com a política, digamos assim, restritiva que o Steve Jobs colocava para a Apple na época, de ter uma informática mais fechada, e em cima disso lançou a Microsoft abrindo isso para computadores IBM PC na época, né? Enquanto o Steve Jobs fazia a Apple toda para a Apple, né? Se você queria usar sistemas da Apple, né, o Macintosh e tal, você tinha que utilizar tudo da Apple. E o Bill Gates não, ele veio por uma outra vertente, que você poderia utilizar qualquer coisa que fosse IBM PC e tal, uma arquitetura mais aberta, digamos assim.
Cara, por que que eles brigam? Por que que eles brigam? Por que que é uma grande disputa?
Ah, então, a disputa começou primeiro quando Bill Gates saiu da Apple, acho que na época nem era Apple ainda, mas e fez o MS-DOS em cima do projeto.
Guerreiro.
Em cima de um projeto que já existia da Apple, né? E a partir daí veio o Windows, que formou como um grande sistema operacional. Só que enquanto o Bill Gates procurava o grande público, o Steve Jobs com a Apple sempre procurou uma vertente mais restrita, mais específica, na verdade, né? Sempre voltado para a alta tecnologia gráfica, digamos assim. E aí o Bill Gates, o pessoal que está nos ouvindo, eu acho que grande maioria participou da década de 90, viu o boom da Microsoft e de todos os produtos da linha da Microsoft, como o Windows e o Microsoft Office, que revolucionou a informática no mundo todo, assim, dando maior usabilidade para o mundo todo, né, trazendo facilidade. A questão de você conseguir colocar um PC, um computador dentro da sua casa, né? Isso tudo foi graças à abertura da arquitetura pela IBM e a Microsoft aí trazendo facilidade para os usuários.
Pois é, e hoje em dia, a briga Bill Gates e Steve Jobs, na verdade, é a briga Microsoft versus Apple. E hoje em dia, não só a Apple, né, mas o conglomerado de empresas do Steve Jobs é bem maior ou bem superior à da Microsoft, né?
Isso virou há pouco tempo, né, Heitz? Com a era mobile, né, que hoje o pessoal utiliza aplicativos e a própria internet muito mais nas mídias móveis do que no PC em si, né? E a Apple conseguiu enxergar isso bem antes da Microsoft, né? E por isso ela conseguiu virar a mesa. Enquanto a Microsoft dominou aí durante toda a década de 90 e até o início dos anos 2000 aí, eu digo que até 2003, 2004, a Apple virou essa mesa assim, de maneira drástica, com a revolução do iPod e iPhone, e mais recente dos tablets, né, o iPad.
Isso. E o resultado da briga, então? Quem é que soca quem aí?
Rapaz,
quem é que dá nocaute em quem?
Cara, isso é até difícil, né, se falar, porque Bill Gates bateu durante muito tempo. Sabe aquela luta do Anderson Silva contra o Charles Sonnen? Em que o Charles Sonnen ficou batendo durante os 5 rounds do Anderson Silva, e no final o Anderson Silva foi lá e finalizou o Charles Sonnen. Pois é, nessa briga o Bill Gates foi Charles Sonnen e Steve Jobs foi Anderson Silva, cara.
Muito bem, vamos lá. Agora já uma briga um pouco mais de curiosidade, fugindo um pouco aí do... digamos assim, a gente voando um pouco na história aí. Tirando os pés do chão. Até uma briga interessante, assim, eu nem sabia que existia essa briga. Descobri aí vendo a lista da CNN, que é Airbus contra Boeing.
Olha aí, a gente sabe que são duas grandes fabricantes de aviões, né?
Uhum.
E aí, mas assim, eu imaginava que já existia essa briga, mas eu sempre vi a Boeing como muito maior, pra falar a verdade, Hades. Mas quando eu comecei a voar, né, quando você começa a viajar de avião, eu comecei a ver muito mais aviões da Airbus do que os Boeings, cara.
Mas a questão é muito da briga das duas, claro, a lista é em questões financeiras, né? Mas tem a questão de tecnologia também, né? De quem faz o maior avião aí e tudo mais, né?
Pra quem não sabe, ou pelo menos só pra ilustrar, o que é o Boeing e o que é o Airbus, né? O Boeing é sempre aquele 747, 767, 777.
Esses aí.
E o Airbus é o A319, A320, A322 e por aí vai.
Uhum.
Então, pra você ter uma ideia de quais modelos, pelo menos os que estão hoje em circulação, são de cada... de cada empresa aí, cada fabricante.
E assim, então vamos bater o martelo. Eu acho que no fim das contas, quem dá uma surra mesmo é a Airbus, né?
Eu acho que em quantidade de aeronaves, sim, né, cara? Que dá uma surra mesmo.
Ai, cara. Mas eu acho que Airbus ganha, sim.
Você está ouvindo Quimera Cast.
Vamos lá, mais uma briga então. Essa é briga feia. A gente até já chegou a comentar no Quimera Cast 16 que é o McDonald's versus Burger King.
É isso aí, cara. McDonald's versus Burger King, que é no ramo alimentício.
Aí, fast foods.
É fast foods, é. Não sei se dá pra chamar de alimento, não.
Pois é.
Nunca teremos patrocínios dele.
A guerra entre os dois vai um pouco além do financeiro. Não é nem tanto financeiro, é mais publicitário, assim.
Ah, com certeza. Ah,
então, porque McDonald's, infelizmente, ou felizmente, não sei, dependendo do gosto das pessoas aí, McDonald's ganha estourado, assim, né? Em termos financeiros, ganha, dá uma surra no Burger King, né?
Sim. Mas a questão, eu acho que é muito relacionada à imagem do McDonald's, né? A questão do o Ronald McDonald's, na década de 90, fez muito sucesso aquele palhaço desgramado.
Se duvidar, agora não faz mais tanto sucesso, né? É. Mas tá aí, né? Ele tá aí, firme e forte, né?
Isso. O Burger King, ele foi inserido no mercado brasileiro há bem menos tempo, né, cara? Uhum. E a gente conhece o Burger King há bem menos tempo, mas ele já tá no mercado mundial há bastante tempo também. É quase tão antigo quanto o McDonald's. E, inclusive, ele foi comprado pela Ambev, se eu não me engano, né? Pelo mesmo dono da Ambev.
Uhum.
Burger King hoje é dono, o dono dele é um brasileiro. Inclusive, uma das grandes lástimas hoje é você ir no Burger King e não ter Coca-Cola.
Verdade. Ai, cara, mas essa briga aí, ela é lá da década de 1960, viu? Lá nos Estados Unidos, no caso, já é de muito tempo.
Uhum.
Certo. Mas assim, em termos de preço, o McDonald's sempre teve preços bem menores que o Burger King. Tá, então por isso também eles ganham, tá? Porque a galera preferia pagar muito menos, né? E,
uhum,
sei lá deve, o sabor deve ser praticamente o mesmo. Aqui eu acho bem diferente, mas lá não sei.
Lá, bom, eu só comi os de frango. Ainda assim, eu preferi os Burger King, cara.
Uhum. Até porque, tanto aqui quanto lá, os hambúrgueres, ou hambúrguer mesmo, a carne do Burger King é maior que do McDonald's, né?
Sim, sim.
Uhum. Mas, digamos assim, justificaria o preço mais alto. Mas ainda assim, quem é que prefere,
cara,
digamos, comer da carne ou pagar mais barato, né? Por um lanche rápido.
Mas pra você ter uma ideia da referência que o McDonald's é no mundo, cara, existe um índice financeiro, um índice econômico que se chama índice Big Mac. Que ele o que ele faz, né? Ele calcula o quanto um Big Mac custa em dólar em cada país pra se calcular o nível de inflação do país. Esse é um índice sério, é um índice econômico. Ah. Entendeu? É pra você calcular o câmbio e a questão da inflação.
Olha só, que maneiro. Mas enfim, daí eu acho que a gente, no vencedor é ao concurso, né? McDonald's ganha.
Sim.
E só pra ter uma noção, Burger King, ela hoje nem é a segunda grande empresa de fast food lá, né? É a terceira.
É, quem fica em segundo é o Wendy. Que eu não sei, eu não conheço.
É de hambúrguer também, é de hambúrguer também.
Eu não conheço, cara. Não comi na Wendy.
Não tem aqui, né? Mas tem lá. E é a segunda maior.
Olha,
é uma surra tremenda aí do Ronald McDonald's. Mais uma briga terminando já. Penúltima briga, Visa versus Mastercard. O teu cartão é o quê? Visa ou Mastercard?
O meu cartão é Banescard.
Eita, nossa.
É
nem Visa nem Mastercard?
Não, cara, meu banco tem bandeira própria.
Mas aí, quem será que ganha essa? Daí eu acho que não tem muita questão de ver números ou não, né? Quem tu acha
é o mesmo
que ganha?
Dono,
vamos,
né,
dar uma
cara?
Cagada, vamos dar uma cagada de regra aí. Quem ganha?
Cara, eu acho que a Visa ganha. Assim,
ganha,
no chute.
Por causa do Visa Electron?
Talvez, faz sentido isso aí. Porque o Visa Electron é você poder usar o cartão Visa, a bandeira Visa, pra débito, cara. que é, realmente é interessante. Mas o Visa, eu acho que ele é mais aceito. Tem mais estabelecimentos que aceitam Visa no mundo
todo. Eu também acho que é. Eu sinceramente, o meu é Mastercard. Eu nunca sofri problemas, na verdade.
Não, também não. Hoje em dia é muito difícil você ter problemas com aceitação de cartão, porque...
Por causa da bandeira, né?
É, o mundo todo aceita praticamente todas as bandeiras de cartão, né? Assim, pelo menos as mais populares. Então, e até compra na internet e tal. Então você consegue comprar aí com, tanto com Visa quanto com Mastercard tranquilamente. Mas eu acho que a Visa ganha essa batalha aí. Lembrando, Raids, que Visa e Mastercard é do mesmo dono, né? É briga caseira.
É verdade, é brincar. Última briga então, pra gente ir terminando. Essa é legal, é de brinquedo. É Hasbro versus Mattel.
Olha aí. É uma briga das fabricantes de brinquedo, a Hasbro, que é bastante conhecida pelos jogos de tabuleiro, né?
É, aqui no Brasil, então, ela ficou conhecidíssima, né? Resolveu investir no mercado nacional nosso, né? Sim. E aí agora todo mundo conhece, mas antes a gente só conhecia praticamente a Mattel, né? Por causa da Barbie aí.
É, por causa da boneca Barbie. Mas
a Barbie que é a sensação da Mattel, né? Mas tem tantas outras coisas, a Mattel faz muitos outros brinquedos e tá no nosso mercado já há um bom tempo.
Sim, como o Hot Wheels também, né, que é um grande produto da Mattel. Mas a Hasbro teve aí, a gente teve aí no Chimera Cast número 10, né, sobre o banco imobiliário que nos Estados Unidos, Monopoly, que foi um grande jogo aí criado pela... Não foi criado pela Hasbro, né, mas teve a patente pela Hasbro aí durante muito tempo.
E tem tantos outros jogos. Jogos de tabuleiro, basicamente, a gente conhece a Hasbro, né?
Isso, Detetive, Jogo da Vida. Clube,
Game of Life. Que a Hasbro, não bastante vindo pro Brasil, manteve os nomes americanos, né?
Isso. Ah, excelente.
Combat, como é que é? War? Não, não é War. Como é que é o...
É o... War. O Risk. Risk.
Risk, Risk. Isso. Então, cara, quem tu acha que ganha? Eu acho que ganha a Mattel, cara. A Mattel, em termos de volume, e tá mais consolidada, e ela tem a boneca mais vendida desse mundo, né, cara?
Ô, louco, bicho.
Apesar de a Hasbro ter o jogo de tabuleiro mais vendido.
É.
E aí, entre Barbie e Monopoly, quem é que ganha?
Eu fico.
No nosso caso, ganha.
Monopoly, né? Tem um Chimera Cast inteiro sobre Monopoly, né? Não é à toa.
Cara, mas assim, em termos de mercado, eu acho, se colocar todas as crianças do mundo, a Mattel vai ganhar, em termos de brinquedo e tudo mais.
Então é isso, né, cara? Grandes batalhas do mundo corporativo em diversos ramos diferentes.
É, só citando algumas que estão na lista aqui, que em geral são interessantes, tem a Budweiser versus a Miller.
Olha aí, cerveja.
Cerveja. É, Ferrari versus Lamborghini.
Olha.
O carro esportivo, na verdade.
É.
Tem... Ah, pô, cigarro, né, cara?
Camel versus Marlboro, né, velho?
É a Reynolds versus a Philip Morris, né?
Isso.
Tem a... Pô, Procter & Gamble e Unilever.
Unilever. Caramba, é verdade, cara.
Pô, são duas enormes empresas.
Gigantes, cara. Que fabricam de tudo, inclusive.
É, produto de limpeza, o escambau.
Até picolé. Vai de produto de limpeza picolé, cara.
É.
Impressionante.
Tem uma aqui legal, ó, do ramo de cafés que chegaram no Brasil aí. Quer dizer, a Dunkin' Donuts, eu não sei se tem no Brasil, mas o Starbucks tem.
É.
Até que eu acho que o Starbucks ganha, cara.
É, bem mais popular, pelo menos, né, cara?
Da vida. Isso aí. Ah, pô, tem uma aqui que a gente vai fazer um Chimera Cast especial. Na verdade, nem vai precisar, que é Marvel versus DC Comics. A DC ganha, ponto final.
Não, mas a gente.
Não tem nem discussão.
Mas a gente vai fazer um Chimera Cast sim.
Sim, só da DC daí, né?
Você está ouvindo Chimera Cast.
Pra você que está ouvindo o Chimera Cast, quiser entrar em contato com a gente, mandar mensagem, deixar seu recado aí, temos primeiro o nosso e-mail, que é o chimeracast@gmail.com. Temos também a nossa fanpage, que é o facebook.com/chimeracast. Temos o nosso Twitter, que é o @ChimeraCast, ou twitter.com/ChimeraCast, tudo com QU. E também temos o nosso blog, digamos assim, onde você pode ouvir e baixar e ouvir quando quiser, que é o chimeracast.podiomatic.com.
É isso aí. Então tá bom, esse foi o ChimeraCast, capítulo número 30 da nossa história. Eu fui o Reitz, e do outro lado da linha, o aliado e não o brigador.
Filipovski com vocês.
Aí, até depois, até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.